As últimas notícias dos últimos dias que envolvem o agronegócio brasileiro e a vida do produtor rural foram, no mínimo, desafiadoras, se a gente for olhar de uma forma bastante sutil e rasa para esse momento. São problemas muito fortes, são problemas estruturais do Brasil e a gente precisa continuar entendendo qual o caminho que as coisas estão tomando. Para isso, a gente convida para estar conosco mais uma vez o professor Christian Lobauer, cientista político, para nos ajudar a entender a conexão de todas essas coisas e como isso afeta diretamente a vida do produtor e, mais do que isso, o futuro do agronegócio brasileiro. Nós estamos falando de um cenário de crédito escasso e de difícil acesso. A gente está falando de um plano safra ameaçado, nós estamos falando de ameaça à taxação das exportações do agro, tudo isso combinado e o produtor no meio dessa cena completamente confusa. Não é isso, professor? Seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez. Boa tarde, o Notícias Agrícolas tem o privilégio de ter o senhor conosco mais uma vez.
Prazer é meu estar com Notícias Agrícolas, muito obrigado pelo convite.
Obrigado, senhor. Professor, como é que o senhor avaliou esses últimos dias? Como é que essa cena tão atrapalhada se desenhou de forma tão rápida? Se dá para a gente dizer isso, porque são problemas antigos que a gente vem vivendo, mas as últimas declarações com a suspensão das linhas de crédito, daí o surgimento de um crédito extraordinário de 4 bilhões de reais, se combinando com taxação de exportações do agronegócio, que são revogadas com novos projetos para taxar as exportações no Congresso Nacional, o plano safra sob ameaça, possibilidade de troca do ministro da Agricultura, tudo ao mesmo tempo e o agronegócio tendo que lidar com tudo isso também ao mesmo tempo.
Pois é. Olha, não existe nada mais complicado para um empreendedor, qualquer tipo de empreendedor, do que a instabilidade do quadro econômico, né? Então, a gente já vem vivendo nesses últimos, talvez no último ano, pelo menos, um ambiente de instabilidade inflacionária crescente, aumento de juros crescente, que já é uma coisa muito difícil de lidar para quem empreende em qualquer setor, também, principalmente no agronegócio, que demanda plano de médio e longo prazo, muitos aspectos de risco no negócio, é clima e infraestrutura, etc. Então, já é um ambiente difícil. Agregando-se a isso, atrapalhada de política pública, aí realmente é muito difícil de você conseguir fazer qualquer coisa na sua vida. Então, assim, se já tem uma economia atrapalhada e o governo responsável pelas políticas públicas cada dia decide por uma cretinice diferente, fica muito difícil de trabalhar mesmo. E olha, e não é que a situação da porteira para dentro está ruim. A turma está trabalhando e está com produtividade alta, está investindo e está criando riqueza. Agora, não precisa ninguém para atrapalhar. E as políticas públicas que você elencou aí são uma atrapalhada geral. Começa pela decisão esdrúxula de se interromper o plano safra, depois pela decisão subsequente de se liberar 4 bilhões de reais, que é, se me desculpe, mas não é nada, né? É só um sinal ridículo de que mudamos de ideia. E depois vem essas loucuras que a gente fica ouvindo de tempos em tempos, de criar imposto para exportação para evitar aumento de preço de alimento no mercado interno. É tudo uma atrapalhada aí de uma bobageira tão grande que a gente só pode ficar estupefato e usar todas as nossas forças da sociedade civil organizada para evitar que essas bobagens aconteçam, entendeu? Porque a sociedade tem que reagir. Porque se essas coisas realmente continuarem acontecendo, é o descontrole, é a confusão generalizada que gera como consequência queda de produção, queda de produtividade e instabilidade geral.
Professor, quando nós conversávamos das últimas vezes, o senhor falou mais de uma vez sobre como não tem qualquer efeito prático sobre o preço dos alimentos, essa possibilidade de se taxar as exportações do agro brasileiro. E o senhor falava mais do que isso, são medidas artificiais, heterodoxas, e é uma pirotecnia só para, né, para a gente criar um cenário de que estamos mantendo os produtos aqui dentro. Enfim, nós sabemos que isso não funciona. Enquanto tudo isso está acontecendo, o ministro Carlos Fávaro deu uma entrevista dizendo: olha, se eu for participar de um governo que taxa exportações do agro, deixo meu cargo. Ele foi bastante taxativo ao dizer isso. E, de fato, antes mesmo disso, já se falava, né, se ventilava em Brasília a possibilidade da troca do comando do ministro do Ministério da Agricultura. Como é que o senhor avalia essa declaração do Fávaro, que é um homem experiente, conhecedor do agro, vide tudo o que está acontecendo e já esses rumores todos que já circulavam em Brasília sobre a sua possível substituição?
Olha, o ministro Fávaro é um homem honrado, é um homem que foi vice-governador de um estado agrícola, que é o Mato Grosso, dirigente de entidade agrícola, conhece a comunidade da agricultura no estado dele, no Brasil inteiro. Só que ele tomou uma decisão política, que faz parte da vida do homem público, tomou uma decisão política de participar de um governo que ele já não tinha muita empatia e que não tinha nenhuma chance de dar certo. Esse governo é um governo absolutamente fracassado desde o primeiro dia. Então, ele teve que resistir durante 2 anos, fazendo um equilíbrio quase impossível entre essas loucuras que esse centro de decisões, que é muito pequeno e muito distante do agronegócio nesse governo brasileiro, tentando equilibrar esse governo com a realidade pura e simples do negócio do agro brasileiro. E não dá para resistir muito tempo. Então, ele está muito certo. Diz, olha, eu já fiz de tudo para segurar um monte de bobagem que vocês querem fazer. Vocês, eu me refiro aqui ao presidente da República, à Casa Civil, às lideranças do Congresso, aos partidos aliados ao presidente da República, PT, PSOL, Solidariedade, PDT, esse pessoal que não entende nada de agricultura, ignora a agricultura e não está nem aí, porque como é que se faz negócio, como é que se ganha dinheiro, como é que se cria riqueza e se exporta e se paga imposto. Então, ele está fazendo esse equilíbrio quase impossível e agora ele disse que é o limite. E provavelmente é o limite mesmo, provavelmente ele vai sair mesmo. E ele faz muito bem em dizer: olha, eu aguento qualquer coisa, mas taxar exportação é de uma imbecilidade tão grande, porque o que que isso provoca? Deixa gravado aí. Primeiro, um desestímulo para quem produz e exporta. Então a tendência é o que aconteceu na Argentina. Você tributa a exportação, o sujeito não vai querer, vai tirar uma parte da margem dele. Ele não vai querer mais produzir, o que aconteceu com o trigo argentino durante a última década, né? A segunda coisa, não vai ter efeito nenhum no preço nacional, porque o preço nacional é resultado da inflação. A inflação nos alimentos e em qualquer coisa é resultado do alto gasto do governo, um governo muito gastador, que gasta muito e, como consequência dos gastos do governo, ele empresta mais do setor privado. Isso aumenta o juro, dificulta a vida do trabalhador, ele emite mais moeda e, como consequência, tem inflação generalizada. O mercado vai dizer: não adianta dizer para o povo não comprar o que está caro. Isso não existe, isso é coisa de gente atrapalhada da cabeça que não entende nem a primeira aula do primeiro semestre de economia. E você fica vendo essas medidas do tipo PSOL, né, que não entende nada de nada, não está comprometido com nada do ponto de vista de mercado, de produção, de criação de riqueza. Então, o ministro está certo. Ele vai aguentar até quando aguentar, pelo jeito já está na transição, mas se essa medida for tomada, é bom que ele saia antes para não comprometer ainda mais o currículo dele.
É verdade. Professor, o senhor acha que, apesar disso tudo, pode ter futuro ou pode caminhar e avançar esse projeto no Congresso Nacional? Claro que muito mais por ideologia do que por eficiência, mas pode encontrar espaço para ganhar corpo esse projeto de lei no Congresso Nacional?
Olha, eu espero que aconteça o que aconteceu no Pará. Vocês devem ter acompanhado aí.
Sim.
O governo do Pará fez um ensaio de aumentar, de se adicionar imposto estadual para as exportações agrícolas do Pará, e a sociedade civil organizada, os produtores de todos os setores competitivos do Pará, aliás, todos, se há algum setor competitivo no Pará, se que não seja minério, é agricultura. Tá certo? Tem soja, tem pecuária, tem fruta, tem castanha, tem água de coco, tem um monte de coisa importante no agronegócio, conseguiram reverter a decisão do governador do Pará. Eu acho que o que se deseja é que isso aconteça também a nível nacional. Quer dizer, se nós não formos capazes de reverter essa insanidade que está aí rondando a cabeça do governo, realmente a sociedade civil se mostra também incompetente em dominar o Estado. A gente tem que viver num ambiente em que a sociedade determine como o Estado trabalha e não o contrário. Não é o Estado que define como a sociedade vive. Essa é uma inversão de valores muito grave que está acontecendo no Brasil e aconteceu em outros países que deram errado. Quem domina o Estado é a sociedade. E a sociedade não quer que isso aconteça. Que fique claro para os iluminados aí, burocratas que estão imaginando tomar essa decisão, que a sociedade, toda a sociedade que entende o que nós estamos falando, não deseja e não quer isso aconteça. Espero que a gente seja capaz de influenciar essas decisões públicas.
Eu também espero. Professor, eu sei que o senhor está com o tempo ajustado para dar outras entrevistas. Vou fazer uma última pergunta para o senhor. No meio disso tudo, se colocou uma ameaça muito grave ao Plano Safra. Não só ao que está se concluindo, mas ao que está sendo construído para a Safra 25-26. Como é que o senhor está entendendo essa fragilidade? E mais do que isso, o senhor entende que esse é um modelo já ultrapassado ou que ameaça a eficiência do Plano Safra é a ineficiência do governo?
Olha, o Plano Safra, ele surgiu no final dos anos 90, ele tem aí uma coisa de 30 anos, que foi uma decisão inteligente de um governo ou do Estado brasileiro de viabilizar, equalizar, equacionar, oferecer recursos com um crédito melhor para o produtor rural em todas as suas instâncias. De lá para cá, a agricultura mudou muito, o próprio setor agrícola já consegue se financiar de outras maneiras. Boa parte do financiamento da atividade agrícola é feito no setor privado, com os mercados, com letras, com papéis. E a tendência é que isso aumente, e isso é bom. Hoje, o financiamento agrícola no Brasil já chega a mais de R$ 1 trilhão, e isso é bom. No entanto, o Plano Safra é desejável que ele continue existindo. Ele serve para muitas circunstâncias, principalmente para a produção mais frágil, ou para produtores que precisam de financiar o seu custeio, o seu fluxo de caixa. Então, é importante. Agora, o que não dá para aceitar é exatamente isso que esse governo faz. Ele anuncia e depois desanuncia. Depois ele anuncia um pouquinho que não serve para nada. Depois deixa todo mundo em dúvida. O produtor que já fez o acordo com o banco fica inseguro e desesperado muitas vezes porque não sabe como vai financiar a produção. Um pouco antes da safrinha. Quer dizer, o que não precisa é barberagem, tá certo? Agora, a tendência no futuro, eu acho que o Plano Safra vai perdendo importância, porque graças a Deus existe uma mentalidade crescente no Brasil que não precisa de governo para fazer as coisas. O setor privado e o mercado vão se ajustando e vão se organizando. Agora, se tem possibilidade de se equacionar, de se fornecer recurso público e viabilizar, porque muitas vezes esse recurso ele é liberado, mas ele não é acionado. É tão difícil, né, o produtor conseguir acessar que muitas vezes uma parte importante do Plano Safra, do recurso liberado, não foi utilizado. Porque fica difícil de fazer todo o fluxo burocrático funcionar. Então, para dizer o seguinte, é bom que haja desde que funcione. E o futuro, que fique na mão da organização, da própria produção, com o setor financeiro, com o setor, o mercado em geral, privado, que vai, se Deus quiser, tomar conta desse negócio e se livrar das barberagens que o governo costuma fazer e tem feito muito nos últimos tempos.
Professor, para finalizarmos, o senhor vê, tem aí no seu horizonte mais preocupações para o agronegócio que precisam do nosso monitoramento constante?
Ah, eu acho que tem muitos temas. A gente precisa, na verdade, trocar de governo. A gente precisa de um governo que tenha uma visão diferente do que esse. Isso é a democracia que nos proporciona. A gente tem eleições em 2026, então esse é o primeiro ponto. Tem que entrar um outro tipo de gente, um outro tipo de político, outro tipo de gente que tenha uma visão de Brasil, que prestigie tudo o que já está sendo feito pelo setor e que dê ênfase naquilo que o setor não pode fazer sozinho, que é a infraestrutura, que é a qualidade do setor do controle sanitário, que é a disponibilidade de crédito, que é a abertura de mercados internacionais, são coisas que o setor privado não consegue fazer sozinho. Agora, o que o setor privado consegue fazer, que o governo fique longe e não fique atrapalhando, financiando e prestigiando MST, fazendo mudança de política pública uma diferente por semana, anunciando esses tipos de loucura de tributar a exportação, tipo de coisa que não cabe mais nesse século. Isso é coisa do século, XX, para não dizer do século XIX.
Professor, teu senhor de novo. É sempre um privilégio para nós aqui no Notícias Agrícolas, análises diretas e bastante didáticas para a nossa audiência entender que está vivendo uma cena bastante atrapalhada, mas que tem perspectiva positiva. A gente precisa entender onde é que dá para mudar. Ano que vem, de repente, é a nossa chance, hein, professor?
Vamos lá, vamos acreditar que o Brasil é grande, o Brasil é maior do que essas barberagens,
É
essas cretinices
verdade.
do dia a dia.
É verdade. Professor, muito obrigada por estar conosco na tarde dessa quinta-feira. O senhor vai estar conosco mais vezes, com certeza. Vamos continuar analisando o Brasil juntos. Obrigada, professor. Boa tarde para o senhor.
Obrigado, prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Obrigada, professor. Um abraço e até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau. Como é bom. Olha, a gente pode ouvir né? Como vimos agora, por pouquíssimos minutos, o professor Christian Lobauer, que em poucos minutos resumiu essa atrapalhada que o governo fez em torno das nossas exportações, do preço dos alimentos, colocou o ministro Carlos Fávaro num cantinho acuado. E ele está ali, como disse o professor Christian Lobauer. O ministro Carlos Fávaro é um homem honrado, conhecedor do agronegócio, e tomara que deixe o ministério antes que um projeto de lei como esse floresça no Congresso Nacional e as exportações do agronegócio sejam taxadas, porque o ministro disse que esse é o seu limite. Plano Safra, atenção, porque de fato é um mecanismo importante, mas precisa funcionar. E, inclusive, a Frente Parlamentar da Agropecuária dispensou um diálogo com o Ministério da Agricultura e agora falou que vai se juntar ao Ministério da Fazenda para entender qual vai ser o futuro do Plano Safra. São apenas 3 meses para a divulgação do próximo. Então, tem muitas coisas em jogo nesse momento. E como o professor Christian também acabou de pontuar, a gente está falando de uma série de fatores que se elencam e geram essa limitação ao potencial do agronegócio brasileiro que tem sido superada, desviada pela capacidade dos produtores, pela capacidade da indústria, pela capacidade da iniciativa privada em driblar os efeitos desse governo ineficiente. Está aí a análise do professor Christian Lobauer para te provocar mais uma reflexão nessa quinta-feira. E como eu disse para ele, eu digo a vocês, juntos nós vamos continuar analisando o Brasil e principalmente o Brasil que produz. A gente fica por aqui com esse boletim. Na sequência, a gente fala do fechamento do mercado da soja. Hoje, dia de Outlook Forum do USDA. A gente vai detalhar tudo isso já já aqui na nossa programação. É um instante só, a gente volta já.